vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Fernando Lacerda Simões Duarte sobre a obra Música e Ultramontanismo, possíveis significados para as opções composicionais nas missas de Fúlio Franceschini. Esse livro está saindo com o selo da própria EG Digital, nessa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade e a Editora Unesp. E o selinho é o selinho da cultura acadêmica. Esses livros ficam disponíveis gratuitamente para serem, né, baixados pela internet. Tudo bem, Fernando? Parabéns por ter sido selecionado para esse projeto. E eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu o teu interesse por esse assunto, que é tão fascinante, né?
Tudo ótimo, Oscar. Obrigado pelo convite. O meu interesse surgiu porque eu sempre toquei em igrejas católicas, igrejas protestantes também. E o passado no qual o Fúrio se insere me parecia o passado ideal. Aquele passado em que se fazia categoriano, se usava órgão. Isso para o organista parece um sonho, né? E aí eu resolvi pesquisar esse passado e descobri que nem tudo era tão bonito quanto parecia.
E, na verdade, você acaba focando nessa questão do ultramontanismo. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que vem a ser esse ultramontanismo.
Sim, se nós pensarmos na Igreja Católica como um grande sistema social, ela tem um centro, que é Roma, ao qual os bispos do mundo todo devem prestar obediência. No século XVIII, passando por XIX, alguns bispos franceses, eles resolveram reafirmar essa obediência ao Papa muito mais do que a concílios regionais, sínodos regionais. E por isso, essa autoridade que estaria além dos Alpes, Oltramonte, ela foi reforçada. Daí o nome ultramontanismo.
E basicamente o que se defendia, quer dizer, o que eles pregavam nesse sentido, pensando em termos da música especificamente?
Então, em termos de música, teve um movimento paralelo chamado cecilianismo, que ele defendia uma música sacra pura. Então, uma música sacra só feita com órgão, baseado essencialmente em canto gregoriano, ou seja, é um movimento que sempre olha para o passado, ainda que esse passado seja absolutamente descontínuo, que tenha ocorrido muitos outros movimentos musicais no meio do caminho. E ele se dá muito bem com o ultramontanismo, porque o ultramontanismo também prega uma igreja pura, uma igreja centrada em Roma.
Agora, é muito interessante que o teu trabalho ele foca, né, até para quem não leu ainda, né, só adiantando um pouquinho, no Fúrio Franceschini, né, que é uma figura assim importantíssima aqui para nós aqui em São Paulo. Eu queria que você contasse também um pouco, né, quem é ele, né, qual que é a importância dele, que é um nome assim fundamental aqui em São Paulo.
Sim, o maestro Fúrio, ele é um compositor italiano que veio para o Brasil, chegou aqui em 1907 e atuou primeiro no Rio de Janeiro, veio com uma companhia de ópera, como regente de coro da companhia de ópera. Curiosamente, toda a companhia subiu para a região norte do país, ele não foi, toda a companhia morreu de malária, ele se salvou. E o Fúrio, ele estudou na Academia Santa Cecília de Roma, que estava totalmente ligado ao movimento do cecilianismo, então já veio com um pensamento muito diferente a respeito de música sacra. Aqui no Brasil, o movimento anterior ainda era predominante, fazia música sacra com caráter de ópera. E o Fúrio, ele veio justamente para São Paulo para promover essa restauração musical católica, ou seja, para adequar a Igreja Católica ou a música católica a essa ideia do cecilianismo, que foi muito bem representada num documento chamado Moto Proprio tra le solitudini de Pio X. Além disso, o Fúrio foi também professor no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, uma das instituições de mais renome na época.
Agora, é muito interessante que você foca a questão das missas, né? Especificamente essa obra religiosa, essas missas do Fúrio, elas têm características em comum que você conseguiu, perceber?
Sim, o Fúrio, ele trabalha algumas questões muito específicas e quando a gente pensa nesse movimento de cecilianismo, uma parte dos idealizadores, eles pensavam em simples cópia estilística do passado. Ou seja, você copiaria Palestrina, que é um compositor modelo, você adaptaria o estilo de Bach para o presente. O Fúrio não, ele aproveita todas as técnicas que vão sendo desenvolvidas no final do século XIX, começo do século XX, e começa a adaptar em suas missas, principalmente ritmo livre, que é o ritmo do canto gregoriano, que não tem a ideia de pulso, uso de órgão e sem qualquer outro instrumento, e também uso de muito canto gregoriano como tema musical, e aí ele retira o texto original do gregoriano, mas sempre associa o gregoriano, a ideia do texto, por exemplo, Rorate cieli de super, ou seja, do céu orvalhai, do céu chova o justo, é um canto gregoriano que fala sobre a redenção de Israel. Ele usa isso num Kyrie de uma missa, que é quando se pede perdão pelos pecados. Então, sempre essa ideia de associar o canto gregoriano, com a música dele mesmo, polifônica.
E em termos de bibliografia sobre esse período que nós estamos conversando, existe material disponível? Como é que você um pouco conseguiu reunir esses objetos de estudo? Quer dizer, é fácil ter acesso a esse material?
Então, é muito interessante porque na Unesp nós temos grande parte do acervo do Furio Franceschini. E assim, é um acervo relativamente grande, na época ainda totalmente aberto para consulta, pelo menos pelos alunos. Agora ele está passando por digitalização. Então agora é um acervo que está fechado, mas nós temos muita coisa na Unesp. E muitas fontes secundárias, muitos trabalhos acadêmicos que analisam música sacra de outros períodos que acabaram me servindo muito. Além disso, tem o José Luiz Prudente de Aquino, organista, excelente organista, que foi professor da Unesp, agora está na USP, que foi sobre o Furio Franceschini e o órgão. Então, ele analisa uma parte da produção musical do Franceschini também.
Agora, pensando em quem está nos ouvindo e vai fazer uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, você acha que ainda esse universo que nós estamos conversando tem oportunidades para pesquisa, para os jovens pesquisadores mergulharem nisso? Tem muita coisa ainda para descobrir, para discutir sobre essas questões, Fernando?
Seguramente. Meu trabalho ele teve esse caráter, em parte focado no Furio, mas ele teve uma ideia muito mais generalista, que foi abordar os movimentos de restauração, ultramontanismo, sicilianismo, que foi um trabalho, em certo ponto, um tanto inovador, porque começo, primeira metade do século XX, na Igreja Católica, praticamente ninguém havia falado ainda, só o José Luiz de Aquino, de fato. Então é um campo vastíssimo, foi de muita pesquisa, tem uma produção de repertório imensa, muito mais, aliás, que os séculos anteriores, que se preservou muito mais coisa.
E você continua pesquisando esse universo? Nesse momento, o teu foco está voltado para questões semelhantes a essa do livro, ou você está caminhando em outra direção?
Sim, agora no doutorado eu resolvi ter uma visão um pouquinho mais ampla e pesquisar os resgates e abandonos do passado na prática musical católica durante todo o século XX. Então agora eu não me detenho só esse momento que o motu proprio é o principal documento vigente, mas eu venho Vaticano II e pós-Vaticano II, tudo o que acontece até Bento XVI.
Em linhas gerais, o que você pode adiantar para a gente? Que é um período bastante amplo.
Bastante amplo. É um desafio, primeira coisa que eu posso dizer. E assim, a gente sabe que em determinados momentos o passado ele é muito valorizado, ele precisa sustentar uma tradição que em parte, pelo menos no mestrado, eu considerei como tradição inventada, que tem uma descontinuidade muito grande. Em parte, esse passado ele é propositalmente abandonado, que é para se olhar para frente. Com Bento XVI ele torna a olhar para o passado, e agora no presente, não sei, me parece que o atual Papa, o Papa Francisco, começa a olhar para frente de novo e vai esquecer um pouco o passado.
Essa questão da música e a igreja, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Aliás, é muito interessante falar, né? Eu queria te ouvir quando a gente está falando com, né? Com um músico. Mas essa relação, quer dizer, da igreja com a música e as normas que são estabelecidas. Quer dizer, existe uma tradição desde o começo da igreja, pensando na igreja católica, claro, de existirem normas, de existirem certos documentos que vão reger, né, vão normatizar a música que é ouvida, que é praticada nas igrejas. Isso é uma prática que vem desde o começo do catolicismo?
Olha, no início me parece que haviam instruções, conselhos, por exemplo, Santo Agostinho fala sobre música, mas não era de fato normatizado. Se não me engano, a partir do século XIV, essa informação não é tão precisa, eu peço desculpas, mas me parece que do século XIV em diante já se tem normas muito específicas. No século XV é fantástico que eles regulam música e liturgia nos mesmos documentos, então a gente vê abusos interessantíssimos, por exemplo, pessoas que se vestem de bispos e padres dentro das igrejas saem dando bênçãos sem ser padres. pantomimas que se apresentavam dentro das igrejas, você não tinha banco, então a gente imagina que devia ser totalmente diferente, né? E daí para diante, até século XX, ainda tem muito documento. Aí é um absurdo assim, a quantidade, vai aumentando gradativamente.
E um pouco essa necessidade de normatização se atribui a quê? A essa presença, quer dizer, a música poderia estar associada ao mal, ao diabo, alguma coisa assim? Existia essa preocupação da música poder afastar as pessoas de Deus ou aproximar as pessoas de Deus? Essa discussão se fazia presente nessas documentações?
Então, em Santo Agostinho a gente sabe que o que ele diz é o seguinte, que às vezes ele se pega pensando muito em música, na música em si, na melodia, e isso o afasta do sentido do texto. E isso para ele é um pecado. Porque o mais importante na música sacra é o texto. Aí se a gente pensar, por exemplo, no século XV, principalmente começo de XVI, a gente tem uma geração de compositores flamengos que chegam a escrever na mesma música o texto principal do canto Firmus, que é o canto que conduz as outras melodias, na polifonia, escrito em latim, e as outras vozes escritas em francês. Ou seja, o texto não era entendido de forma alguma. Então a preocupação era que se entendesse o texto. E por isso a preocupação em que a música fosse regrada, que era para o texto principalmente ser entendido. Não é exatamente a ideia de pecado, mas em parte se considera também. Quando a gente pensa em finais do século XIX, quando a música assume caráter de ópera. Se pega a melodia da ópera, se tira a letra e se coloca um texto religioso, por exemplo. É uma contrafacta. E aí eles falam que isso aí é coisa de teatro, não é coisa de igreja.
Recentemente você participou, tive a oportunidade de estar com vocês nesse evento, né, que foi o Diver Samba, que foi essa caminhada por São Paulo, que começou às 8 da manhã, terminou às 4 horas da tarde, passando por vários locais da cidade, e sempre, né, o professor Paulo Castanha, que coordenou esse projeto, e você também participou dele, falando de música. Essa relação entre a cidade de São Paulo e a música, em termos gerais, Fernando, como é que você analisa isso um pouquinho? Qual é a tua percepção disso? E isso me parece ser pouco conhecido, inclusive. Acho que as pessoas precisavam discutir mais essa questão.
Sim, é uma questão bastante vasta. Minha especialidade é música sacra, me parece que é do professor Paulo também, porque o doutorado dele e mestrado foi sobre música sacra. Tivemos o professor Marcos Rollers também, que é especialista em música jesuítica. O que me parece que a gente ainda tem lacunas muito grandes na historiografia. Trechos que ainda precisariam ser mais investigados, ou talvez nós nem tenhamos fontes de fato. Mas é uma história profundamente atrelada a uma outra, né? Eu acho que não tem como dissociar muito a história da música da história local.
Especificamente em São Paulo, né, inclusive até pelo Fúrio ser, né, ter trabalhado aqui, essa ligação ela é mais forte que outras cidades, pelo que você tem conhecimento, pensando em outras cidades brasileiras, ou mais ou menos as histórias são parecidas? Ou São Paulo tem alguma particularidade, pelo que você conhece, em termos gerais?
Bom, São Paulo me parece que tem mais particularidades mesmo para o século XX. Até século XVIII, seguramente, São Paulo era muito parecido com o Rio Grande do Sul, como nós podemos ver em algumas fotos, né? Os homens ainda de ponchos, de botas. E a prática musical não era tão diferente. Talvez Minas fosse um pouquinho mais específico. Mas século XX, de fato, nós temos aqui Mário de Andrade, temos Franceschini, enfim, temos uma série de compositores que talvez venham um pouco mais à cara de São Paulo, não sei, me parece mesmo.
E atualmente, como isso se coloca, Fernando? Quer dizer, a música hoje, em São Paulo, a música sacra especificamente, né, que é o tema da conversa, existe alguma particularidade atualmente na música que é tocada nas igrejas?
Olha, a meu ver, não. Hoje em dia eu acho que a gente tem um enorme caldeirão. Se nós pensarmos em um movimento considerado bastante tradicionalista, que são os arautos do Evangelho, por exemplo, que cantam o primeiro sábado do mês, na Catedral da Sé, eles cantam música do século XVI, Palestrina, cantam um canto gregoriano, que é medieval. Isso na Catedral, num sábado em pleno século XXI. A gente vai para o Mosteiro São Bento, a gente ouve canto gregoriano. Só que a gente vai para alguma igreja muito próxima dali, a gente ouve o Padre Marcelo Rossi, a gente ouve cantos religiosos populares de primeira metade do século XX. Então a gente tem a meu ver, uma grande mistura. E me parece que isso não é específico em São Paulo atualmente. Eu acho que é um movimento generalizado.
E para terminar, queria te pedir um pouquinho uma reflexão tua sobre o projeto, o próprio AG Digital, que eu falei no comecinho, onde os livros desse projeto ficam disponíveis gratuitamente para download pela internet, ou seja, o teu trabalho acaba atingindo mais gente. Você vê isso como uma forma da universidade devolver para a sociedade o investimento, já que nós somos uma universidade pública? Como é que você interpreta um pouco esse projeto?
Então, Oscar, eu sempre trabalhei com extensão universitária desde que eu entrei na Unesp. Eu fui bolsista da UNAT, fui bolsista do projeto Rural Unesp. Agora temos essa ação, me parece, bastante extensionista do Diversampus. Então, eu sempre me preocupei bastante com a ideia de como devolvermos para a sociedade o investimento que nós recebemos. Aliás, no meu primeiro ano de graduação ainda, o maestro Samuel Kerr, foi o nosso professor de canto coral, ele nos disse no primeiro concerto que nós fizemos. Ele falou: ninguém é obrigado a ir cantar nesse concerto, mas pense que a sociedade investe em vocês. Então é uma forma de vocês recompensar a sociedade com aquilo que ela investe. Isso sempre, de fato, foi uma preocupação, então acho que muito mais do que somente a divulgação da pesquisa. Trazer para a sociedade o que se produz na universidade é muito interessante, é muito importante, sim.
Nesse passeio, né, no Diversampa que eu comentei, houve inclusive, né, a oportunidade de cantar tanto na Praça da Sé quanto na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, aqui no centro da cidade, pertinho do atual Poupa Tempo. Essa experiência para você, né, como músico, como pesquisador, é extremamente interessante? Tem um sentimento especial para você, como tá tocando nesses lugares, está cantando nesses locais?
Sim, o órgão do Carmo para mim é muito especial, onde eu fiz meu primeiro masterclass de órgão, primeiro curso que eu fiz aberto com um excelente organista já falecido, Maria Guerra Júnior. Então é um local para mim muito especial saber que as obras do Jesuíno do Monte Carmelo, Frei Jesuíno do Monte Carmelo, estão lá. Nós cantamos uma obra que ele compôs, foi muito interessante. E cantar obras do Fúrio na Catedral da Sé, na atual catedral que ele foi o organista que a inaugurou, foi muito especial. Aliás, eu estive envolvido no Diversampa desde o início, então eu escolhi as peças do Fúrio.
Quer dizer, tem um valor, acho que afetivo também, que não pode ser deixado de lado, né?
Não, bastante grande.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com Fernando Lacerda, Simões Duarte. Falamos da obra Música e Ultramontanismo, possíveis significados para as opções composicionais nas missas de Furio Franceschini. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo teu trabalho que você vem desenvolvendo, né, desde, como você falou, desde a graduação, nos vários projetos de extensão da universidade. E até um próximo encontro, tá bom?
Ok, muito obrigado, Oscar. Um abração.
Outro, tchau.